Encontraram? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, diz assim. Obrigado. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Deveras ele volveu sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Ele quebrou os meus ossos. Levantou trincheiras contra mim e me cercou de amargura e trabalho. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito tempo. Cercou-me de um muro e eu já não posso sair. Agravou os meus grilhões, ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas minhas veredas. Como um urso de emboscada, como um leão em esconderijos, ele desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços e me deixou desolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo à sua flecha. Fez entrar no meu coração as flechas da sua aljava. Fui feito como objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção fui o tema o dia todo. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, fui privado de paz. Esqueci-me do que seja prosperidade. Então eu disse, pereceu a minha força como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e da amargura. A minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Entretanto, disto me recordo e, portanto, tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário, fique em silêncio, porque Deus o pôs sobre ele. Esconda o rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. Amém. Esse texto é um texto pesadíssimo, né? Para nossa leitura devocional, enfim, dificilmente alguém vai ler esse texto e falar, olha, vamos usar esse texto aqui como uma questão devocional para nós e tal. O livro das Lamentações de Jeremias, ele é uma peça sem igual da literatura, não somente hebraica, né, mas da literatura como um todo, porque, deixa eu explicar, quando a gente lê em português, a gente não percebe, mas o número você vai perceber, né? Veja, o capítulo 1 tem 22 versículos, o capítulo 2 tem 22, pulo terceiro que a gente está trabalhando, o capítulo 4 tem 22, o capítulo 5 tem 22. Esses 5 capítulos de Lamentações são uma peça muito interessante, porque ele é escrito como se fosse um acróstico. Não é bem, eu não sei se é acróstico, que cada um dos 22 versículos começa com uma letra do alfabeto. Então, deve ter sido muito difícil compor esse texto, alguns textos da Bíblia, poucos são assim. O Salmo 119, por exemplo, é mais ou menos assim. É um pouco diferente a estrutura. Mas aqui, por exemplo, o alfabeto hebraico tem 22 letras. Então, o primeiro versículo do capítulo 1 começa com a primeira letra, o segundo versículo com a segunda, o terceiro com a terceira, o quarto com o quarto, e vai embora até o 22. Aí vai para a página 2, para o capítulo 2. O primeiro começa com a primeira letra, o segundo com a segunda e tal. Pula o 3, que é o que a gente está trabalhando. E aí o 4 também e tal. Mas no capítulo 3, não tem 22 letras, tem 66. Então, os três primeiros versículos começam com a letra Aleph. Os três próximos versículos com a letra Beit. Os três próximos com a letra Gimel. Os três próximos com a letra Dalet. E aí vai. De Aleph a Tav, que é o nosso AZ, mais ou menos, né, da primeira à última letra, vai de 3 em 3 aqui no capítulo 6. Então, pensa em 5 capítulos. O do meio, ele é o triplo dos demais, mas obedecendo a mesma estrutura, onde o início de cada frase se repete. É óbvio que isso se perde todo na tradução, assim como se perde a musicalidade, quando é rima, né? A rima, né? Também se perde quando você traduz para outra língua, se perde toda essa cadência poética, aí vira um texto só para a gente, um texto duro, um texto que você olha e, nossa, que texto pesado, né? O que está escrito aqui é muito forte e tal. Mas o lamento de Jeremias é a respeito, todo esse livro é um lamento a respeito de um fato. E esse fato é a queda de Jerusalém e a perda do reino de Judá para a Babilônia. Então, em dado momento, no ano 587 a.C., a Babilônia invade Judá, destrói a cidade de Jerusalém, mas ele destrói a cidade inteira. Não somente os muros, mas o templo, a fé, muita morte mesmo. Milhares de pessoas foram mortas. Tem um salmo, que é o Salmo 137, que conta esse dia, que depois ficou conhecido como o dia de Jerusalém, o dia da desgraça de Jerusalém. Eles brincaram, Deus avisou, Deus mandou profetas e mais profetas, e eles não, acho que não, a ficha não caía, e mesmo assim eles continuaram prevaricando contra o Senhor, até que chegou o dia que tudo aquilo que Deus tinha profetizado acabou acontecendo. E aí, o Jeremias é uma peça importante desse quadro, porque o Jeremias é o homem que Deus usou para profetizar a vida inteira. O Jeremias é um profeta que a sua profecia, ela dura, ela... É todo o seu ministério profético tem uma finalidade: avisar Jerusalém que eles deviam se converter, se arrepender, senão a casa ia cair. Ele avisou, passou a vida avisando, ninguém deu ouvidos, a casa caiu. E o Jeremias, infelizmente, viveu na pele também essa queda. Ele estava lá, ele não ficou sabendo. Ele estava lá, ele também sofreu. E aí, depois da queda, segundo o pessoal que estuda mais do que a gente, esse lamento acontece no próximo ano. A queda é em 587. Eu não sei se eu falei certo o ano, mas é 587. Eu tenho a impressão que eu falei outro ano aqui. Mas a queda acontece em 587. Então, em 586, um ano depois, antigamente é de meio de trás para frente, é que ele escreve esse lamento. Agora, esse lamento, ele não... Eu peguei aqui um corte, né? Li aqui 20 ou 30 versículos. Mas esse lamento, ele precisa ser lido como um todo. Vale a pena sentar e ler cada jogo de 22 versículos dos 5 capítulos e o jogo de 66 versículos do capítulo 6, do capítulo 3, para a gente entender o todo desse livro. E o todo desse livro não é um livro de desgraça, não é um livro apenas, porque, como ele chama, Lamentações, né? Tem muitos lamentos mesmo, mas ele também é um livro que canta a esperança no meio da dor. É um livro que busca a esperança no meio da dor. Sabe quando assim, ó, tipo assim, você foi avisado, você não deu ouvidos. Você foi avisado, meu, se você fizer isso, vai acabar. Se você fizer isso, vai quebrar. Se você fizer isso, vai acontecer. Se você continuar desse jeito, vai terminar. Se você continuar assim, vai dar ruim. Aí você continua. Continua, dá ruim. Perdeu, acabou, separou, faliu, morreu. Sei lá, aconteceu alguma coisa que foi avisado antes, mas foi avisado antes durante muito tempo e muitas vezes e com muitos detalhes foi avisado. Olha, se você continuar assim e tal, tal, beleza, aí você não dá ouvidos. Aí acabou. Aí você se senta e reconhece, puxa, agora que eu estou vendo que Deus é fiel mesmo, Ele falou e aconteceu, tudo que o profeta falava, eu estou vendo agora com os meus olhos. Né? Agora, o templo não existe mais. Tipo, é que assim, a gente falando, é uma coisa muito... o templo não existe mais. Ah, tudo bem, e aí? Mas o templo não existe mais é o seguinte, o templo era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Era uma coisa que, por exemplo, sei lá, a Estátua da Liberdade não é uma das sete maravilhas do nosso mundo, por exemplo. Mas imagina que a destruição acaba com a Estátua da Liberdade, como as Torres Gêmeas foram, que caíram em 2001. Você ainda está no 2011? Mas é 2001. É 11 de setembro. Vou falar com os pregadores da Pentecostais. Talvez você entrou aqui pensando. Quem sabe você entrou aqui essa manhã pensando, é 2011. Mas não é. Então, aquele eu trabalhava, na época, no Instituto Cristão de Pesquisa, e ele tinha uma revista, a gente tinha uma revista muito famosa no mercado, no mundo teológico, chamava Defesa da Fé. Não sei quem lembra dessa revista aí, eu trabalhava lá. E aí, eu não lembro exatamente agora, a revista era mensal, mas tipo 2, 3 meses antes do atentado, a capa da nossa revista era as Torres Gêmeas, mas não era por conta das Torres Gêmeas. Eu nem lembro qual era a capa, mas era uma foto assim de Nova York, tinha lá as Torres Gêmeas, bem assim na capa. Né? E era cartão postal, e aí deixa de ser. Tipo, acontecesse uma coisa, se você perguntasse a alguém lá, você acha que a Torre Eiffel, ou a Estátua da Liberdade, ou as Torres Gêmeas, ou o Cristo Redentor, sei lá, vai deixar de existir aqui, de uma hora para outra, assim? Não, isso aí não é possível. E isso não é possível. Era, equivaleria... Agora, pega isso e eleva a enésima potência para você entender o que é o templo. Porque o templo não é só um prédio. Não era somente uma questão construída pelo homem, apenas. Mas era o ícone da fé. Ele representava o prédio... Por si já era imponente, pelo prédio já era uma das sete maravilhas, porém, o que ele representava é que era o X da questão. Aquele prédio representava a fé das pessoas. A fé das pessoas se baseava naquele prédio. E aí caiu, tudo isso caiu. Imagina, pensa numa coisa muito importante para você, muito importante, pode ser um prédio ou não, pode ser, sei lá, alguma coisa, e aí cai. E aí o Jeremias senta e escreve esse texto que nós estamos lendo. Eu vou deixar os três pontos para a gente pensar, Mas vou tentar focar no segundo para frente. Então vamos lá, primeiro. Os lamentos podem conter esperança. Lamentos podem conter esperança. Eu já vi pessoas que já perderam tudo e eles falam sempre a partir da dor e eu não dá para tirar a razão das pessoas. Um luto. Você não tem como ficar discutindo com a pessoa o choro. Você consola. Uma falência. Você não tem como discutir com a pessoa. Mas, às vezes, sinais foram dados e aquele luto ou aquela luta não precisava ter acontecido. Cuidar da saúde, por exemplo. Não precisava ter acontecido. Ou não precisava ter acontecido daquele jeito. Ou numa falência, por exemplo, você não deu ouvidos a esse ponto. Mas na hora da dor, não é hora de você chegar e falar, mas está vendo? Quantas vezes eu falei para você não sei o quê e tal. Então, o lamento, ele pode também conter esperança. Veja só como esse texto pode ser interpretado dos dois jeitos. Apenas como choro e reclamação de quem parece que perdeu a esperança, ou pode ser interpretado por alguém que está cheio de esperança. Quer ver? Ó? Vamos analisá-lo do ponto de vista de quem não acredita em mais nada. Veja o verso 4. Deus fez envelhecer minha carne. Abre a Bíblia aí em Lamentações, capítulo 3. Verso 3, Deus levantou a mão contra mim o dia todo, o tempo todo. Verso 7, Deus me cercou de muralhas, eu não posso sair. Verso 8, ainda que eu clame e grito, ele não ouve mais minha oração, ele exclui a minha oração. Verso 9, Deus fez tortuosas todas as minhas veredas. Verso 10, eu virei como se fosse um urso de emboscada. Verso 14, eu virei um objeto de zombaria o tempo inteiro, o dia todo. Verso 15, ele me encheu de amarguras. Verso 16, ele me baixou nas cinzas. Verso 17, afastou de mim a paz da minha alma. Verso 18, já acabou todas as minhas forças, acabou toda a minha esperança. Agora, como eu disse, você está num luto, você está num processo de uma pessoa de perda muito grande. Não é hora de você chegar e falar assim, ah, eu falei, eu avisei, quantas vezes, é muito ruim. Ali você está ali para abraçar, para oferecer o ombro e tudo mais. Agora, veja que não precisa muito para reverter todo esse estado de falta de esperança. Nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo, tem outros capítulos, mas vamos trabalhar só nesse capítulo, por exemplo. Veja como a esperança está brotando no meio desse lamento. Veja o verso 22. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Verso 23. Porque as misericórdias de Deus se renovam sempre quando a gente acorda. As misericórdias de Deus são novas a cada manhã. Verso 25. O Senhor é bom para aqueles que nele esperam. Verso 31. O Senhor não nos rejeitará para sempre. Para sempre, não. Tipo assim, a gente está passando essa situação agora, aqui e agora. Mas essa tribulação não durará para sempre. Verso 32. Embora entristeça alguém, Deus sempre usa de compaixão. Ele é sempre compassivo. Verso 55, verso 56. Eu invoquei o teu nome da mais profunda cova e o Senhor ouviu a minha oração. O Senhor ouviu a minha voz de desespero. Verso 57. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei e me disseste, não tenha medo, não temas. Verso 58. Pleiteaste, Senhor, os pleitos da minha alma e remiste a minha vida. Então veja que esses textos são textos de esperança no meio do caos. A perda de Judá foi em si gigantesca. Não é possível colocar na ponta do lápis para mensurar o tamanho da desgraça que se abateu em Jerusalém quando foram tomados dos babilônicos. Porque quanto custa, ou quanto custava o templo de Salomão, uma das sete maravilhas do mundo antigo? Não dá para mensurar. Quando eu falo assim, quanto custa a Torre Eiffel, não é pelo tanto de ferro que mede. Tem toda uma questão emblemática por trás. Aquele prédio não era só prédio com, sei lá, concreto e ferro e tudo mais. Eu não sei se você sabe, se você já parou para lembrar ou pensar, mas o Templo de Salomão foi a primeira grande estrutura pré-montada. A Bíblia diz que aquele prédio foi construído num jeito que não se ouviu o barulho de martelo. Aí você fala assim, como é possível não ter o barulho de martelo? As pedras eram cortadas na pedreira e trazidas e foram montadas em oração. Qual outra construção teve essa situação? Então não é só o prédio, não é só o concreto, não é só o ferro, não é, mas tudo aquilo que o prédio representava. Logo, não dá para colocar na ponta da caneta e fazer uma conta sobre o tamanho da perda que se abateu em Jerusalém quando perderam para a Babilônia. Não existem condições de contabilizar todas as áreas afetadas, a cidade, o país, o templo, a fé, as famílias, a cultura, a língua, o futuro, os textos, os escritos, tudo isso foi comprometido diante da queda de Jerusalém em um dia, quando Nabucodonosor, com milhares de soldados, entra e toma a cidade. De fato, a perda foi descomunal, e o lamento de Jeremias é sobre a perda. Mas é um lamento eivado de esperança, conforme nós vimos aqui no texto. A perda foi profunda, e agora Jeremias precisa escolher onde ele deve olhar. Ele tem que lamentar? Tem. Ele tem que chorar? Tem. Ele tem que reconhecer? Tem. Está tudo bem. Perdeu? Pode sentar e chorar, está tudo bem, vamos chorar com os que choram e tal. Mas esse choro, ele tem de estar recheado de reconhecimento, e esse choro também precisa estar temperado com o tempero que Jeremias coloca nesse texto, que é a esperança de que Deus pode fazer de novo. A esperança de que Deus pode refazer, a esperança de que Deus pode fazer mais. Jeremias lamentou muito, apresentou as consequências, reconheceu erros, mostrou a dinâmica de tudo que a queda causou, mas ele escolheu olhar para a possibilidade de restauração mais do que para a desgraça que estava acontecendo. Ele termina esse texto, vai lá para o último capítulo, os dois últimos versos, ele diz assim, ó: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Lamentações 5:21. Renova os nossos dias como antes. Agora presta atenção, renova os nossos dias como antes. Tipo assim, pensa num botão, quando você faz assim, ele volta no tempo. Ele está dizendo, volta como era antes. É como era antes, o prédio, tudo, mas agora está tudo destruído. Isso é possível? Ele está fazendo um pedido aqui que é bem complexo. Esse é o penúltimo verso desse livro. É assim que termina. Com a esperança de voltar a ser como era antes. A esperança de que tudo voltasse a ser como antes. Quem passou por tragédias sabe como esse desejo é legítimo. Tragédia, que eu estou dizendo, pode ser mortes ou perdas, perda da família, perda de qualquer coisa. Isso renova os dias como dantes. Quer dizer, você para e pensa na casa, ou na empresa, ou no trabalho, ou na pessoa que perdeu, ou na pessoa que agora está no cemitério, como eu queria que fosse como antes. E o penúltimo verso desse livro é assim que termina, com a esperança de restauração. Algumas restaurações são realmente difíceis, dificílimas, aliás, de acontecer. E essa aqui é uma delas. Restaura nossos dias como antes, peraí, e o prédio? Essa questão ela é tão complexa que quando você sabe que o prédio foi reconstruído, o templo foi reconstruído, não estava no meu esboço aqui, mas eu acho que não vou ter problema para achar. Quando o pessoal começa a reconstruir o prédio do templo, Eu acho que é Esdras capítulo 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, não é. É, não vou achar. Eu achei que era fácil, mas não é. É, deixa eu ver se é... E eu vou ficar devendo. Não, não vou não. 3 mesmo, capítulo 3, verso 10. Esdras, capítulo 3, verso 10. Diz assim o texto. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, aqui o Esdras vai reconstruir o templo. O pessoal, o Zorobabel, o pessoal vai reconstruir o templo. 70 anos depois. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, trajando suas vestes com trombetas, os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvar ao Senhor, conforme a ordem de Davi, rei de Israel, cantavam alternadamente, não sei o que lá, versículo 12. Porém, muitos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias mais idosos, que tinham visto a primeira casa, foram 70 anos, tinha gente lá com 90. E esses caras mais velhos, eles viram o primeiro templo. E agora estão vendo o segundo sendo levantado. É isso que ele está falando. Porém, os sacerdotes e levitas e cabeças de famílias mais velhos, que tinham visto a primeira casa, choraram em altas vozes quando viram o fundamento dessa casa sendo lançado. Mas muitos levantaram a voz com gritos de alegria. Esse final do versículo, mas muitos levantaram a voz com gritos de alegria, mostra duas coisas. Quem está alegre são os jovens, e quem está triste são os velhos. E por que, que os velhos estão tristes? Porque eles viram a primeira casa e como era suntuosa, como era poderosa, gloriosa, como era imponente, como era complexa a construção. E agora com 90 anos eles estão em volta do canteiro de obras. E aí quem está reconstruindo a cidade? Quem está reconstruindo o prédio? Neemias, que é um garçom. O Esdras, que é um escriba. O Zorobabel, que é um sacerdote. Quer dizer, ninguém ali é engenheiro, ninguém ali é pedreiro, ninguém ali é do ramo, ninguém ali... E aí eles esticaram a linha, começaram a cavar lá com um enxadão. E os mais velhos ficaram olhando e começaram a chorar. E aí o texto diz que eles lembravam. Eles viram a primeira casa na sua glória. E eles começam a olhar e começam a pensar, não dá para refazer. Vocês estão achando que, e naquela época não tinha foto, não tinha álbum para mostrar, ó, era assim, ó, a parede era desse jeito e tal. E aí eles começaram a chorar, e os jovens estavam chorando de alegria, os velhos estavam chorando de tristeza, porque era difícil operacionalizar aquela reconstrução, de tão complexa que é a questão. Então, quando o Jeremias... assina, termina, conclui o livro das Lamentações, dizendo nos últimos versos, renova os nossos dias como antes, essa não é uma tarefa fácil. Voltar a ser como era, essa não é uma tarefa fácil. E aí vamos para, aliás, é uma causa perdida. E aí vamos para o segundo ponto. Causa perdida é a especialidade de Deus. Causas perdidas são a especialidade de Deus. Deus, Ele é poderoso e todo poderoso. Logo, Ele pode fazer tudo. Deus pode fazer tudo. Mas lendo a Bíblia, Ele faz tudo. Tudo bem? Tudo, tudo, tudo. A Bíblia diz que todas as coisas são sustentadas pela destra do seu poder. Ok. Mas lendo a Bíblia, percebemos que Deus tem uma especialidade, e a especialidade de Deus é causas perdidas. Ele é especialista em lidar com impossíveis. Deus é o Deus do impossível. Quando a Maria recebe a visita do anjo Gabriel, isso é Lucas capítulo 1, verso 37, em dado momento o anjo Gabriel, ela fala assim, mas como pode acontecer isso? Porque eu sou virgem. Como pode acontecer isso? Porque eu sou uma mocinha. E o Gabriel fala para ela, para ele, nada é impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. O Deus de Israel, o Deus que nós servimos, é o Deus das causas perdidas. Com Deus, um menino derruba um guerreiro gigante. Um guerreiro famoso, um guerreiro acostumado, não é um cara, não é que é um grandão bobalhão, não. É um guerreiro gigante, é derrubado por um jovem de 17 anos, franzino, que não, a roupa do rei nem coube nele. Com Deus, o machado flutua no rio, qual a possibilidade? Com Deus, o mar se divide em duas partes. Ele responde seus servos mandando fogo do céu, várias vezes. Ele faz o cajado seco, seco, florescer. Aliás, ele faz o útero seco florescer. Então esse Deus, a causa dele é o impossível. Tem um salmo que eu gosto nesse assunto, que é o Salmo 113. É o salmo que começa com aleluia e termina com aleluia. E a palavra aleluia em hebraico é a palavra que é uma palavra que diz louvem ao Senhor, louvem a Deus. E aí começa assim o Salmo 113. Quando abre a sua Bíblia no Salmo 113, ele é curtinho, tem meia dúzia de versículos, e o salmo diz assim, ó: aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor, excelso é o Senhor, acima de todas as nações, a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo levanta o necessitado para o assentar ao lado dos príncipes, sim, como os príncipes do seu povo. Ele faz a mulher estéril viver em família e ser alegre mãe de filhos. Aleluia! Glória a Deus! Tal coisa é impossível. Você fala, então é a especialidade do meu Deus. Eu sirvo um Deus cuja especialidade, ele é bom em tudo, mas sua especialidade é o impossível. A característica dele, o que ele gosta de fazer e trabalhar, são causas perdidas. Eu li aqui o texto de Esdras, o pessoal esticando a linha com enxadão, lá tem padeiro, lá tem copeiro, lá tem sacerdote, só não tem engenheiro. Diferente do texto da inauguração do primeiro prédio, onde os fenícios, mão de obra importada, material importado, ouro, prata, bronze. Eu não sei se vocês sabem, mas o templo de Salomão tinha 12 bois, como fala? A escultura de 12 bois em tamanho natural. Pensa em 12 bois de verdade aqui, e essas puxando, que seria um tanque de águas dentro do prédio. E esses escultores eram famosos no mundo. Agora imagina para aquele pessoal velho que viu a primeira casa, que viu tudo isso que eu estou tentando falar para vocês, e que é muito mais acima do que eu estou falando, vendo o cara com o enxadão lá. E aí, quantos prédios você já construiu? Não, esse é o primeiro. Aí, mas o que, que você faz? Eu sou copeiro, eu sou garçom. E o que, que você está fazendo aqui? Não, Deus falou que a gente vai levantar uma outra casa para ele, e a primeira casa já foi, e eu estou aqui para levantar essa outra casa. Cara, por isso que o texto que nós lemos diz que os mais velhos começaram a chorar, falaram, não, isso aí não vai dar certo, isso aí não vai funcionar. E os mais novos começaram a se alegrar, dizer, não, amém, glória a Deus. Aí os mais velhos oravam, olhavam, acho que falavam assim, glória a Deus? É porque você não viu a primeira casa, meu filho. Você está falando glória a Deus? É porque você não viu o que eu vi. Você não estava lá no dia, não foi batido martelo. Não foi, é outro esquema, é uma coisa, ó, vocês podem tentar, e são os mais velhos, cabeça mais velha, vocês podem tentar, eu sei o coração de vocês, eu também estou aí, quero, né, mas falar assim, vamos fazer outra casa igual aquela, né, igual não vai dar, igual, igual o primeiro não dá. Porque isso aí é impossível. A gente não tem dinheiro. A gente não tem matéria-prima. A gente tem enxadão e a gente tem... Não é assim. Falta ouro, falta bronze, falta os escultores que fazem os bois lá, falta... Não vai dar. Mas eu entendi. Mas por que o senhor acha que não vai dar? Não, porque isso é impossível. Só que impossível é a especialidade de Deus. Por isso, ele é o Deus do impossível. Por isso, o anjo diz para Maria, seu problema é esse? O empecilho é esse? Fica tranquila, porque para esse Deus, nada é impossível. E aí, quando eles estavam chorando em volta do canteiro de obras do primeiro prédio, Deus levanta um profeta chamado Ageu. E o profeta Ageu, naquele canteiro de obras, diz o que está escrito no seu livro, Ageu capítulo 2, versículo de número 4, vou ler o 4. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra. Diz o Senhor, trabalhem. Lembra que ele está no canteiro de obras. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor. E esta aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus, a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações e o desejado de todas as nações virá. E eu encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus levantou o profeta Ageu no canteiro de obras e falou para eles assim, vocês estão com medo de quê? Não, é muito complicado, nós não temos dinheiro. O Senhor está mandando dizer que dele é a prata, dele é o ouro, dele é o dinheiro. E o desejado de todas as nações virá. E essa casa vai ser levantada e a glória dessa última. A gente fala a glória da segunda, né? Mas não é. A glória dessa última casa será maior do que a glória da primeira. E por que a glória da última casa é maior do que a primeira, mesmo sendo construída com tanta simplicidade? Porque na primeira, cheia de glória, de honra e de material importado, Deus era representado numa arca que ficava nos Santos dos Santos. Mas nessa última, Deus vem em pessoa. Quando José e Maria trazem Jesus Cristo nessa última casa, e Simeão o levanta e o apresenta, cumpre-se a profecia de Ageu, dizendo, a glória dessa última casa é maior do que a primeira, porque nessa última casa, Deus entrou em pessoa, e não somente em representação. Então Deus é especialista nos impossíveis. Pastor, mas e a queda de Jerusalém, que o senhor falou, tal, vamos lá no Jeremias, lá no Lamentações e tal, por que que aconteceu? O que aconteceu? Por conta da queda, eles caíram, eles pecaram, eles prevaricaram, só que a graça de Deus é maior do que as nossas quedas, a graça é maior que as quedas. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por mais feias que sejam as quedas, se há o desejo de se levantar, Deus se envolverá no processo de restauração. Eu repito, se há o desejo, não quer. Bom, mas se há o desejo de restauração, se há a busca pela restauração, pelo renovo, Deus se envolverá pessoalmente no processo de restauração. Por isso Jeremias, no verso 21 do capítulo 3, ele diz: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E o que dava esperança? Havia a possibilidade de um futuro glorioso preparado para eles. Eu posso aprender com os erros do passado, isso me dá esperança. Deus é especialista em causas perdidas, isso nos dá esperança. O nosso pecado não diminui o poder nem a misericórdia de Deus, e isso nos dá esperança. Não importa o tamanho da queda, se há reconhecimento, se há arrependimento, se há confissão, Deus se envolve no processo de restauração. Ele é especialista em causas perdidas. Ah, eu não tenho mais esperança para a minha vida, para minha família, eu não tenho mais esperança para isso, eu não tenho esperança mais... Não tem? Então deixa eu te apresentar a Deus como o especialista das causas perdidas. Deus gosta de se envolver em causas perdidas. Quando há esperança no seu coração, quando você acredita que Deus pode fazer mais, quando você, o texto que nós lemos, do pó ele levanta o necessitado e faz assentar-se entre príncipes. Deus é especializado em fazer milagres. Não sei qual é o cativeiro, né? Porque aqui começa, quando Jerusalém cai, é o cativeiro babilônico. E o cativeiro babilônico é muito complexo. 70 anos. Pensa assim, ó, todas as famílias vão para a Babilônia. E de lá eles vão viver em outros povos, vão falar outra língua. E são quantos anos? 70. Cara, se você for para algum lugar, não precisa ser longe do Brasil, não. Pode ser aqui no Brasil. Se você mudar para um lugar e ficar lá 70 anos, seus filhos vão ser de lá, seus netos vão ser de lá, seus bisnetos vão ser de lá, cara. 70 anos. 70 anos. Língua, cultura... com tudo que tem direito, tá? Cultura, as piadas, as músicas, o folclore, a religião, as músicas, tudo, cara. Tudo, 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 tudo. E aí, o Jeremias está dizendo o seguinte: eu creio, no penúltimo versículo, ele fala assim: Senhor, traz a gente de volta. Renova os nossos dias como eram antes. E aí, por último, Deus pode refazer processos impossíveis. Deus pode refazer processos impossíveis. Impossíveis. O penúltimo versículo é: renova os nossos dias como dantes. E aí, esse processo impossível que é... Por exemplo, quem lê esse texto da queda de Jerusalém e não conhece história, imagina que a gente não tivesse internet, não tivesse jornal, mídia, nada, e a gente está aqui no Brasil igual quando era na época dos índios, a gente não tem informação nenhuma de lá, e aí chega alguém, conta essa história e fala assim para você: isso aconteceu há mais ou menos 2000 e vou fazer a conta aqui. Isso aconteceu há mais ou menos 2.400 anos. Mais ou menos. Aí você para e fala assim: caramba. Aí a pessoa pergunta: o que você acha que aconteceu com essa cidade? Quem manda nessa cidade hoje? Aí você vai dizer assim: qualquer um, menos Israel. Porque se caiu do jeito que você está falando, o templo foi destruído, todo mundo foi deportado, a cidade, a Bíblia fala que a cidade, o centro da cidade, virou um lugar cheio de uivos e de toca de corujas. Você sabe que a coruja é arisca, ela não vai fazer a casa dela num lugar movimentado, não é assim. E aí, se alguém perguntasse para você, se a gente não tivesse acesso a tudo que a gente tem, qualquer pessoa em sã consciência ia dizer: não, então já era. Então já era. Só que a cidade de Jerusalém existe hoje. E a cidade de Jerusalém é a capital de um país que se chama Israel, hoje. E os judeus estão lá, hoje. E Israel, veja, Israel é declarado país em 1948, e isso significa que tem 70 e poucos anos. O Brasil é um país, eu não sei, parece que melhorou, piorou de terceiro mundo. Quando eu era criança era de quinto, agora é de terceiro mundo, beleza. Mas Israel é um país de primeiro mundo. Israel é um país de primeiro mundo, considerado, enfim, um país de primeiro mundo, que não tem um tempo aqui para entrar no assunto. Mas quem em sã consciência diria, à luz desse texto aqui que nós lemos, da queda, dos detalhes, que aquela cidade iria ser reconstruída, e não apenas reconstruída, mas que Israel voltaria a ter o domínio sobre aquele lugar mais uma vez? Ninguém diria. Ninguém diria. Se você sai, vai embora e fica 70 anos num lugar e depois volta para tentar ser o dono de alguma coisa novamente, você não vai conseguir. Só que lá não são 70 anos. Nós estamos distante do fato mais de 2.000 anos. E Jerusalém está lá, imponente como nunca, está tudo funcionando, é de Israel. Por quê? Bom, porque Deus pode refazer processos que são impossíveis para nós. Alguns processos são impossíveis. Se você pegar todo mundo indo embora e ficar 70 anos, pega um saco de farinha e solta no meio do vendaval. Solta no meio do vendaval e vai embora. E 70 anos depois você para e fala assim: vamos juntar tudo. Vamos juntar tudo. É possível? Não. Para nós, não. Mas para Deus, é. Veja o que ele diz em Zacarias capítulo 10. É o último texto que a gente lê. Zacarias capítulo 10, ele diz assim, eu leria todo o capítulo, mas vamos lá, verso 4. Falando de Judá, a capital de Jerusalém. De Judá sairá a pedra angular. Quem é a pedra angular? Quem é a pedra angular? Jesus. Então, para Jesus vir ao mundo, Judá precisa ser reconstruída. De Judá sairá ainda a pedra angular. Dele, da pedra angular, a estaca. A estaca da tenda. Dele, o arco de guerra. Dele sairão todos os chefes juntos. E serão como valentes na batalha. Pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas. Pelejarão porque o Senhor está com eles. E envergonharão os que andam montados em cavalos. Versículo 6, é o 6. Eu fortalecerei a casa de Judá. Eu salvarei a casa de José. E os farei voltar porque me compadeço deles. E serão como se eu não os tivesse rejeitado. E serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e eu os ouvirei. Eu fico pasmo com a misericórdia de Deus, porque tipo assim, tudo bem, ele é poderoso, ele é todo poderoso, ele pode, esse saco de farinha que eu falei aqui, 70 anos depois, ele pode trazer todo mundo. E ele diz, no verso 8, que ele vai trazer todo mundo assobiando. Deus é tremendo, ele vai trazer todo mundo num assobio, verso 8, eu assobiarei e eles virão. Porque você pergunta, como eles virão? Aí Deus fala, não, fica tranquilo, se eu assobiar, eles vêm. Como assim, se ele assobiar, eles vêm? Que Deus é esse? Há alguma coisa magnética em deuses que tem a ver com a gente, que se ele fizer assim, o nosso coração derrete. Se ele chama, olha, a igreja faz de tudo para ser um lugar legal para você, para não sei o que e tal, mas aí, ah, eu não gosto, ah, esse pastor, ah, essa igreja, ah, essa música, ah, não sei o que e tal. Aí você volta para o pecado, aí você volta, você fica desviado, aí você e tal. Deixa eu falar uma coisa só para você. Se ele assobiar, você vem. Se ele assobiar, você vem, cara. Você pode ser o durão lá fora, você pode ser o cara lá fora, você pode falar que não é, porque comigo, porque tem pastor, porque tem igreja, porque tem não sei o quê, hoje em dia teologia A, teologia B, a teologia C, porque um pastor que rouba, um pastor que não sei o quê, o outro não é isso, e aí você fica falando essas coisas, pode falar isso onde você quiser, se Deus assobiar, você vem. Esse é o texto. Ele diz assim: eu vou fortalecer a casa de Judá. Eu, de Judá virá a pedra angular, dele a estaca que sustenta toda a tenda. Eu fortalecerei, verso 6, a casa de Judá, eu salvarei a casa de José, eu os trarei de volta, porque eu tenho misericórdia deles, e eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado. Dorme com esse barulho. Nunca. E serão como se eu nunca tivesse rejeitado. Serão como se nunca a queda tivesse acontecido. Por quê? Porque eu tenho misericórdia deles. Porque eu sou o Senhor e eu os ouvirei. E eu os trarei de volta. Como o Senhor traz de volta? Eu assobio e eles vêm. Eles virão de todas as nações, eles virão de todos os lados. Veja a complexidade de tudo isso. E olhe para Israel hoje. Está tudo lá. Vieram mesmo. Está tudo lá. Ele assobiou e eles vieram. E Israel é um país, inclusive melhor do que o Brasil em vários aspectos. Embora tenha metade da metade, da metade, da metade, da metade da idade. De Judá sairá a pedra angular, e aqueles que caíram um dia serão como valentes. Eu fortalecerei, diz o Senhor. Eu, versículo 6, eu tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles, e serão como se eu nunca os tivesse rejeitado, pois eu sou o Senhor seu Deus, eu os ouvirei. E com um apelo, com um chamado, esse que é o Deus do impossível, quebra todo o coração duro, toda distância, todo esfriamento que aconteceu na vida de quem quer que seja que esteja aqui essa manhã, ou que esteja pela internet acompanhando a gente. E o que Deus precisa é apenas um assobio, o que Deus precisa é apenas um chamado, e se Ele chamar, pode ter a decepção que for, a experiência ruim que for, quando este Deus fala, cadeias se rompem. Quando esse Deus chama, grilhões caem no chão. Quando Ele chama, a diáspora termina. O afastamento termina quando esse Deus chama. Porque o impossível é a especialidade do Deus que nós amamos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Curva sua cabeça. Eu vou fazer a oração. Hoje a gente vai fazer o ofertório. Mas antes, tem alguém aqui que precisava ouvir essa palavra e quer receber uma oração como resposta ao chamado de Deus essa manhã? Pastor, eu estava afastado, nem acredito, tal. Essa palavra foi para mim. Presta atenção, se alguma coisa do que foi pregado aqui é para você, foi para você, o endereço era você, o seu coração, então vem aqui à frente, a gente vai orar juntos e antes de terminar o culto, você vai receber uma oração. Tem alguém que precisava ouvir o que foi falado aqui essa manhã e deseja receber essa oração? Se tem, sai do seu lugar e vem até aqui à frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode vir, meu irmão. Glória a Deus. Amém. Mais alguma pessoa, mais alguém que deseja receber essa oração, que deseja que a palavra tratou, eu sou essa pessoa. Mais alguém? Vem, filha. Mais alguém? Glória a Deus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós levantamos o altar da oração mais uma vez, e aqui estão irmãos e irmãs, diante do Senhor, que ouvindo a Tua palavra, entenderam que era um chamado para o Senhor, que era um chamado do Senhor para com ele, para com ela. Em nome de Jesus, faça o que está escrito nesse texto que nós trabalhamos essa manhã. Restaura, Senhor, mas restaura de um jeito que só o Senhor sabe restaurar, sem emendas. Restaura de um jeito que só o Senhor sabe fazer, sem vestígios, como o Senhor prometeu, e serão como se eu nunca os tivesse rejeitado. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, em especial essas vidas. Cada uma dessas vidas tem uma história, tem uma necessidade, tem seus dilemas, suas dores. Em nome de Jesus, visita, Pai amado, restaurando, visita, Senhor, reconfigurando, recolocando, levantando novamente. Levanta, Senhor, conforme nós ouvimos a Tua palavra, o Senhor levanta o aflito do monturo e faz assentar no lugar dos príncipes. Essa manhã nós entendemos e aprendemos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, mas Sua especialidade é o impossível. E em nome de Jesus, aquilo que é impossível, impossível aos homens, é possível ao Senhor, e faz, Senhor, o impossível acontecer na vida dos Teus servos, na vida das Tuas servas, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aplaudam ao Senhor mais uma vez, volte para o seu lugar dando glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Agora sim, eu queria orar para o ofertório e Deus falando, não, chama, eu quero fazer a obra, pô, chama aí. E foi bênção, né? Então agora sim, vamos orar acerca do nosso ofertório. Pai Santo e Justo, nós te adoramos porque o Senhor é maravilhoso. Uma fortaleza para aqueles que nele esperam, que no Senhor aguardam. Em nome de Jesus, agora no momento do ofertório, queremos investir na Tua obra, no Teu reino, com o coração cheio de sinceridade, de verdade. Em nome de Jesus, dirija o meu irmão e a minha irmã a celebrar o Senhor também no momento do ofertório, não apenas com palavras, mas investindo na Tua obra, no Teu reino, um pouco da prosperidade que o Senhor fizesse chegar a nós. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Venha.